Ô, Rafa, sabe aquele aplicativo que tá bem famoso hoje em dia, Uber? Já ouviu falar?
Já conheço o Uber, uso bastante e com certeza faz parte aí das minhas locomoções, até porque eu sou uma pessoa que não dirige e não tenho carro.
Não vai acreditar, mas eu tive a ideia do Uber antes do Uber. E até antes desse Easy Taxi que teve no Brasil, acredita? Eu tive essa ideia. Eu tinha essa ideia. Falei pra algumas pessoas, não falei pra muita gente, mas eu pensei no Uber antes do Uber existir.
Olha, não posso deixar de te perguntar se você teve essa ideia, por que então não foi você que criou o Uber?
Primeiro, voltando no Pense Simples, a gente já gravou um programa sobre o Pense Simples, ficou super legal, é que ele era focado em abrir a mente das pessoas, para as pessoas tirarem aquela complexidade de seus pensamentos, né? E aí, quando eu lancei o livro virou um best-seller, já vendeu mais de 150 mil cópias, e muita gente começou a ler esse livro e me mandar mensagens aí nas redes sociais, no LinkedIn e tal, falando, pô, Gustavo, eu tenho uma ideia genial, eu queria te vender a minha ideia, né? Ou eu tenho a ideia e queria saber se você não quer executar a ideia pra mim. E eu falei, poxa, eu acho que eu falhei, né? Eu falhei porque eu trouxe no Pense Simples esse lado, lógico, de pensar diferente, de trazer a simplicidade pro mindset das pessoas, mas esqueci do lado que é o mais importante, né? Que é o lado da execução. E aí nasceu o Faça Simples, que eu escrevi junto com o meu amigo Arthur Pellegrino, e a gente o foco do Faça Simples era que as pessoas que tivessem ideias geniais pudessem executar essas ideias de maneira simples.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro de hoje, Faça Simples, foi publicado em 2019 e o autor que está aqui com a gente hoje é o fundador e CEO da Samba Tech, o Gustavo Caetano, que também é top voice no LinkedIn e tem muita experiência contemporânea em executar e tirar as ideias do papel.
Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje, sou fã, tá, do trabalho de vocês, é pra mim um dos podcasts mais incríveis que existe atualmente, e eu tenho esse lado multifacetário, né? Então eu não sou o empreendedor tradicional, porque eu sou um empreendedor, tenho, né, investimentos em outras startups também, mas tenho levado essa cultura empreendedora, essa cultura de startup, essa cultura da agilidade para grandes empresas, né? Entrei recentemente no comitê de transformação digital da CIA, que é um gigante do varejo, e também estou no conselho de inovação da ArcelorMittal, uma empresa de aço do mundo. Então eu tenho levado, né, para esses big players essa ideia de que não é mais o grande contra o pequeno. A lógica agora é do ágil contra o lento. Então esse é um pouco do que nós vamos conversar aqui hoje, né? Como é que a gente enraiza essa cultura no DNA dos negócios.
E a consequência natural do Pense Simples é o Faça Simples. E o Gustavo vai falar agora qual é a ideia central desse livro que ele escreveu.
E muita gente começou a me mandar mensagens aí nas redes sociais, no LinkedIn e tal, falando, pô, Gustavo, eu tenho uma ideia genial, eu queria te vender a minha ideia, né? Ou eu tenho a ideia e queria saber se você não quer executar a ideia pra mim. E eu falei, poxa, eu acho que eu falhei, né? Eu falhei porque eu trouxe no Pense Simples esse lado, lógico, de pensar diferente, de trazer a simplicidade pro mindset das pessoas, mas esqueci do lado que é o mais importante, né? Que é o lado da execução. E aí nasceu o Faça Simples, que eu escrevi junto com o meu amigo Arthur Pellegrino, e a gente o foco do Faça Simples era que as pessoas que tivessem ideias geniais pudessem executar essas ideias de maneira simples, né, de maneira rápida e principalmente barata, porque existe um mito, né, acho que no empreendedorismo, né, atual, de que você precisa captar dinheiro, você precisa ter muito dinheiro para começar o negócio, e é exatamente o contrário, né? Nós estamos vivendo, lógico, até nessa pandemia um dos piores momentos da nossa vida, mas no melhor momento da nossa história, porque a gente está vivendo a era das plataformas. Então, qualquer um hoje consegue, né, criar a sua loja virtual sem necessariamente ter o seu próprio e-commerce ou ter o seu próprio website. Né? As pessoas agora podem usar o poder das plataformas, do Mercado Livre, do próprio Instagram, do próprio WhatsApp, para fazer negócios por ali. Então, é isso que nós tentamos a todo momento desmistificar no Faça Assim.
Outro começa o livro fazendo um questionamento que muita gente tem. O que significa ser um empreendedor e como é que eu faço para me tornar um?
Empreendedor, né? É porque tem um conceito do empreendedor, na verdade, pra gente aqui, né? É um conceito de um cara que gosta de resolver problemas, né? O empreendedor é aquela pessoa que olha pro problema e busca solução. Por isso existem empreendedores dentro das empresas, né? Não só criando negócios, mas também dentro das empresas. Porque é mais um mindset, né? De buscar, de ficar até desconfortável com o status quo, né? Com aquela lógica do, isso sempre foi assim, né? Por que que isso é assim? Não, sempre foi assim, isso tem muita empresa grande, né? A pessoa faz o que sempre foi feito, né? E o empreendedor não, ele consegue olhar para problemas que estão na nossa frente e pensar, será que não tem um jeito melhor de fazer? Será que eu não consigo fazer isso 10 vezes mais rápido ou 10 vezes mais barato ou gerar 10 vezes mais valor para o meu cliente? E no final, né, os clientes, eles não estão preocupados com a tecnologia que você vai usar, né? Eles estão preocupados na sua capacidade de resolver de maneira o mais simples possível o problema deles, né? Então eu acho que empreender, né, é a arte de tirar atritos, né? De mudar o que sempre foi feito e buscar maneiras diferentes, mas sempre com aquele olhar para o cliente, sempre olhando para as pessoas e entendendo como será que eu resolvo esse problema. Por quê? Porque o que era problema há 5 anos atrás, o que era problema há 10 anos atrás, pode não ser um problema hoje, né? Os problemas mudam, as pessoas mudam. Então, se a gente não tiver esse olhar muito ativo e muito quase que paranoico com a transformação, a tendência é de que o negócio se torne irrelevante, né? Se ele já existir, que ele se torne irrelevante, ou se ele é novo, que ele não obtenha valor, né? Que ele não tenha nem a percepção de valor pelo lado do cliente.
E você é um cara muito conectado, Gustavo, durante essa época que a gente vive aí de pandemia, quais são os cases que você conhece de alguns negócios que simplificaram as coisas e estão fazendo aí de uma forma inovadora, tudo mais simples e resolvendo o problema de pessoas? Pode ser no Brasil, fora do Brasil, ou até de repente algum case aí dos teus próprios investimentos ou lá da Samba.
Claro, não, muito legal, assim, eu acho que eu tenho dito um faz parte, acho que, da vida de milhares de brasileiros aí, que é o iFood, né? Eu falo, lá em Araguari, que é a minha cidade natal, Herigueri, né, em inglês, lá em Herigueri, eu, há 20 anos atrás, quando morava lá, mais de 20 anos atrás, já tinha iFood lá em Araguari, né? Eu, pô, mas como assim? Então, não, eu ligava lá no Zeppelin Pizzaria, né, pedia uma pizza portuguesa, falava pra entregar na casa do seu João Caetano, frente à exposição agropecuária, e o motoqueiro ia lá e deixava lá em casa e eu pagava, né, o motoqueiro lá na porta. O que o iFood fez? Né? Ele pegou esse processo que sempre existiu, né, ele sempre existiu, e falou assim, como que eu simplifico? Então, o que é simplificar? Por que o cara tem que pegar o telefone e ligar? Então, vou fazer isso dentro do aplicativo, com um clique ele resolve isso. Por que ele tem que tirar o dinheiro para pagar? Né? Então, toda vez que você pede alguma ação pro seu cliente, você tá gerando algum atrito. Isso no B2C ou no B2B, né? De empresa para empresa ou do consumidor final. Então, quando você está vendendo para negócio, toda vez que você pede para ele assinar um contrato e manda um contrato de 20 páginas, esse cara tem que ler. Né? O que, que o Google faz? O Google coloca lá, eu aceito. Né? Se você for ler aquilo ali, deve ter umas 100 páginas ali naquele eu aceito do YouTube ou eu aceito do Gmail que a gente usa, onde ele diz que ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ler os seus e-mails, ele pode vender as suas informações e outras coisas. Né? Mas a gente não se importa tanto com isso, porque simplifica a nossa vida, né? Então, acho que a gente tem que buscar sempre, e tem várias histórias empreendedoras, né, que conseguiram fazer isso, pegaram aquilo que sempre existiu e tiraram, né, aqueles atritos. Né? Um outro caso que eu gosto muito, sou muito amigo do fundador, que é da Creditas, né? O Sérgio, que fundou a Creditas, ele entrou num mercado, que é um mercado de empréstimo, e é um mercado que sempre existiu, né? Quantos anos não existe empréstimo? E ele não tá fazendo nada de diferente, mas esse cara consegue crescer 7 vezes ao ano, porque mudou a forma de fazer, né? Então, os problemas não mudam. É muito difícil achar um problema novo, né? Lógico, de tempo em tempo vai aparecer um problema novo, mas como esse do iFood, ele não tá resolvendo um problema novo. Esse problema sempre existiu. O que muda é como resolver o problema. E aí que entra a simplicidade. Por quê? Porque você só ganha escala na sua solução se você tiver simplicidade nessa solução. O próprio aplicativo do Nubank é isso, né? Se você pegar o app do Nubank, o app de um banco tradicional, você fala, não é possível que tem 2.000 pessoas no Nubank para fazer isso aqui. Não tem nada. Tem 4 abas ali. Você fala, não é possível. Mas é isso, né? O que o Nubank tá fazendo ali? Ele tá tentando ao máximo simplificar para que isso não chegue até você, que a complexidade não chegue até você, né? Um outro case pra gente fechar aqui é o do Waze, né? Porque o Waze roda diversos algoritmos por trás quando você coloca o seu endereço e fala para onde você quer ir, para descobrir quanto tempo vai demorar, qual que é o melhor trajeto e tal. Imagina a quantidade de cálculos que o Waze está fazendo ali. Só que ele não te vende isso, né? Em nenhum momento o Waze vende que ele é o aplicativo de GPS com mais inteligência artificial no mercado, ou aplicativo de GPS que roda não sei quantos cálculos por segundo. Não, ele está vendendo a solução do seu problema, que é trânsito. Eu quero saber qual que é o lugar, qual que é o trajeto que vai me fazer chegar onde eu quero de maneira mais rápida, né? Então, eu acho que esses casos mostram que a era agora dos negócios é a era da simplificação, né? E simplificar não quer dizer ser simplório, né? Não quer dizer ter um aplicativo ou uma solução que não resolve problema algum. Pelo contrário, né? Essas soluções resolvem muito bem poucos problemas.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.
Você imagina, Gustavo, que no seu outro episódio, esse simples, eu tava em casa escutando o ResumoCast e agora tô participando. Então, um grande sonho realmente. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, avançando um pouquinho no seu livro, você fala muito sobre cliente, persona, cliente ideal, avatar. Eu tenho uma dúvida, inclusive pessoal, sobre persona. Vamos lá, vou dar um exemplo para ficar bem claro essa dúvida. Você faz uma campanha focada em atingir mulheres de 40 anos. Só que você depois vai metrificar a campanha e você vê que de fato você atingiu homens de 20 anos. Foram homens de 20 anos que compraram o seu produto. E aí? Você muda a sua persona e adapta a sua campanha para atingir mais homens de 20 anos ou não? Faz uma nova campanha ainda mais segmentada para poder atingir aquelas mulheres de 40 anos que você queria desde o começo. Você adapta a persona porque de fato uma métrica te apontou ou você volta à sua ideia original e faz uma campanha ainda mais segmentada para o público que você sempre quis atingir?
Muito bom, Arnaldo. Excelente pergunta, viu? Legal que você estava lá ouvindo o primeiro podcast e está aqui agora fazendo parte da história. É, nós estamos fazendo história aqui hoje, podendo contar um pouco disso aí. Eu acho que uma das coisas que realmente são mais complexas, né, para o empreendedor é identificar quem é a sua persona ideal, né? Porque no final das contas, quando você tem uma ideia inicial, você tem apenas uma hipótese. Ontem mesmo eu tive uma reunião de conselho de uma startup que eu estou investindo e nós temos uma hipótese de quem é a persona que vai comprar aquele produto, né? Mas as hipóteses não são verdadeiras, né? A hipótese é uma falsa sensação de segurança, porque não conseguimos prever o futuro. Então, o que é a sugestão, né? É iniciar, lógico, com uma hipótese. Você tem que iniciar com alguma coisa. Como você disse, eu acho que quem vai querer comprar esse produto é esse público aqui específico. O legal da persona é que você pode descer até um pouco mais, né? Assim, a gente costumava fazer, eu estudei marketing, mas no início dos anos 2000 ali, na época, né, a gente definia persona assim, né, meu público é homem, mulher, de 40 e poucos anos a 50 e poucos anos, com a renda tal, morando em tais lugares e tal. Eu acho que esse é um jeito, né, que pode ser explorado de maneira melhor, né? Assim, a gente não precisa ficar só mais nessa parte demográfica, né, e geográfica. A gente pode ir para um perfil, né, mais cultural, de quem são essas pessoas. Essas pessoas agora se encontram em clãs, né, elas estão envolvidas em alguma coisa, elas fazem parte de alguma coisa, né? Então eu acho que a definição dessa persona, ela deve ir no detalhe, assim, ah, não, eu vendo para pessoas que gostam de jogar videogame. Antigamente se falava, pô, meu pai não joga videogame. Hoje tem pai, eu, por exemplo, sou viciado em videogame e jogo com os meus filhos de 7 anos. Então, então assim, não dá mais para definir quem gosta de videogame tem essa idade, né? Mas voltando, então, uma vez definido isso, tem que experimentar, né? Colocar isso no mercado, testar a sua hipótese, se aquilo ali tem valor ou não. E aí, sim, definir baseado nos dados. Aí eu concordo com você. Mais importante do que o que você acha é a resposta que você está tendo do mercado. E isso acontece diversas vezes, né? Em histórias empreendedoras, em que o empreendedor vai para resolver um problema para um público e descobre que, na verdade, o público dele é outro, né? E o problema que ele tem que resolver é para outro tipo de pessoa, que outras pessoas vão dar mais valor, né? Então, eu acho que é mais importante do que acreditar no que a gente acha, né? Ou nas nossas hipóteses, é acreditar no terreno, né? No que acontece na realidade, no feedback que a gente recebe do mercado, né? A frase que eu gosto muito de falar, que, né, é do primeiro livro, é: se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno, né? Então, se você tem no mapa lá o seu plano perfeito, que você vai vender para esse público, que essas pessoas vão querer comprar, e você coloca isso no mercado e não dá certo, né, e descobre que é para outro mercado, acredita no que você está vendo, né?
Você acha que as equipes de desenvolvimento de produtos e até pessoas que investem muito em campanhas, ads, elas acabam se perdendo muito nessa frase que você citou e acabam literalmente nadando onde tem areia, e diante de tanta informação, esse mar de métricas, KPIs que a gente tem, isso confunde muito os empreendedores a ponto deles não conseguirem entender qual o terreno que eles estão?
Confunde, porque o problema do empreendedor, o lado bom do empreendedor é que o empreendedor geralmente é um cara que tem uma visão, tem uma crença, né, que ele acha que pode resolver algum problema, né, ele vê alguma coisa e fala, cara, eu vou resolver isso aqui. E o problema, né, esse é o lado positivo, mas o problema é que ele pode muitas vezes estar enganado, né, na maneira de resolver aquele problema, né, e tem várias histórias assim, né, que o empreendedor fica por anos tentando achar um caminho ali e de repente muda o caminho e aí, né, o negócio dele explode, né, e começa a vender. Então, eu acho que hoje as pessoas tendem, né, os times de produto e de marketing também tendem a ser muito mais racionais, né? Eu sou sócio da Racun, que é uma das maiores empresas de marketing digital hoje do Brasil, atende Natura, atende C&A, um monte de empresa grande, os caras já estão com mais de 500 funcionários, e você vai pegar o perfil dos seus funcionários de marketing, não são os marqueteiros como conhecíamos antigamente, como eu, né, me formei em marketing, são as pessoas de engenharia, né, são pessoas analíticas, porque eles estão o tempo inteiro olhando isso, olhando, fazendo teste AB, ABC, para ver, né, o que converte mais e o que não converte. Né. Isso é interessante até para validação de hipóteses, né. Uma vez eu estava nos Estados Unidos com o vice-presidente de produtos da Netflix, e ele me falou que a Netflix tinha, né, na época ela entregava DVD de porta em porta, e tinha três grandes metas, né, que era reduzir custo de DVD entregue, reduzir tempo de DVD entregue, tinha que entregar mais rápido, e reduzir DVD com defeito, que via muito DVD defeituoso, né? E eles, então, ele falou, pô, se a gente tivesse seguido essas metas, a gente seria a melhor empresa de entregar DVD no mundo em que ninguém precisa de DVD. E aí eles começaram, naquele momento, o CEO criou uma teoria lá dentro, chamada teoria da próxima montanha, que é, vamos validar outras montanhas? Será que não tem? Será que nosso público não quer outras coisas? E aí eles começaram a fazer teste AB na página do Netflix, em que 90% das pessoas que entravam na página tinham lá alugue DVD e tal, mas 10% caiu numa página que não tinha produto ainda, que era só uma página, só uma landing page, escrito, veja seus filmes sem sair de casa por streaming. E eles viram que a conversão das pessoas que clicavam lá pro streaming, que queriam o serviço de streaming, era muito maior do que as pessoas que queriam o serviço de DVD. Mas o que foi interessante isso? Que eles precisaram validar essa ideia, colocar isso em prática e pegar os dados para falar, os dados estão me mostrando que um converte mais que o outro. Então, a partir dali que eles começaram a criar, né, o Netflix que a gente conhece hoje. Então, olha a história por trás de um big player como o Netflix.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Já aproveitando aí para falar sobre validação, que aliás eu acho que talvez seja a parte que eu mais gostei no livro, e pergunta, tá aqui, você aborda isso no livro, eu queria que nosso ouvinte soubesse disso também. Você diz ali, né, uma das primeiras lições que você coloca logo no começo do livro, lá no capítulo do Fuja Desse Ciclo, né, você coloca ali que você observa vários empreendedores que estão entrando ali com ideias brilhantes, mas essas ideias vão totalmente pro fracasso. E aí você fala ali que conversas positivas não são validações. Gostaria que você explicasse mais pra gente aqui o que são essas conversas positivas e por que elas não são validações.
Então, muito legal, viu, Rafa? Assim, eu acho que uma das grandes dificuldades, né, do empreendedor em fase inicial, e vocês devem receber muito, né, contato das pessoas que estão iniciando e precisam de ajuda, eu recebo muita gente que está nesse momento, que elas buscam, né, uma... quase que uma confirmação para as suas ideias, né? Eles buscam aquele falso positivo, ele busca aquelas pessoas que vão dar o tapinha nas costas e dizer parabéns, filho, você é um vencedor, né? Isso aí vai dar muito certo, você vai ficar rico, essa empresa vai dar certo e tal. E num primeiro momento, às vezes não é isso que você tem que buscar, né? Você deveria estar olhando, primeiro, quem é o seu público mesmo, para tentar ter uma validação mais real possível, né? Tentar achar ali aqueles primeiros 10 clientes que amam o seu negócio, né? Que vão ficar apaixonados com o que você está fazendo, e achar esses caras é difícil, e ele que depois vai te dar a ideia de como escalar esse negócio, mas buscar às vezes ouvir, né, verdades que podem doer, mas que vão te fazer chegar mais longe, né? Construir algo maior a partir daquilo. Assim, uma coisa que eu sempre tive comigo é utilizar o não como uma forma de aprendizado, né? Então, todas as vezes que eu recebia um não de investidor ou de clientes, eu tentava sair de lá com o porquê eu tomei esse não. Né? E aí tem uma regra de Ishikawa, né? Um japonês criou uma teoria, né, chamada espinha de peixe, e ele cria uma teoria dos 5 porquês, né? Pergunte 5 porquês, porque aí sim você vai descobrir a causa real de alguma coisa que está acontecendo. Então, talvez você tomar um não, pergunta, mas por que não? Ah, porque você, né, sua empresa, por exemplo, né, eu estou buscando investimento e tomei um não, mas por que não? Ah, porque sua empresa tem que crescer mais rápido, mas por quê? Porque, né, ela precisa crescer mais rápido para ganhar mercado, para ganhar market share, mas por quê? Eu preciso fazer isso. Não, por causa disso, mas por quê? Então, e aí você vai construindo o entendimento do porquê que você devia estar fazendo aquilo ali. Né, porque senão as respostas que você recebe também são muito rasas, né, podem ser muito rasas e podem ter várias respostas que te levam para caminhos errados. Né? Então, já tive casos pessoais de fracasso onde... Eu fiz a validação inicial, né, tinha um aplicativo que a gente criou para resolver um problema. Eu estava com o presidente da Oracle uma vez e ele me falou, pô, tem um problema para transmitir vídeo aqui dentro da Oracle e tal. E eu, pô, né, se eu criasse um Snapchat corporativo, né, que o cara vai lá, grava o CEO, grava o vídeo e transmite isso para grupos fechados, né, não tem o perigo do vídeo vazar em rede social ou WhatsApp e tal. E ele adorou, cara. Putz, eu pagaria horrores para ter isso aí. E aí eu validei isso com várias empresas, validei isso com a Microsoft, validei isso com a Cargill, validei isso com a Latam. Vários falaram, cara, a gente ia adorar ter esse serviço, pô, resolve um problemão nosso. E aí gastei uma grana para desenvolver esse aplicativo, contratei um time de mobile, pagando caro pros caras, montamos esse time, fizemos e tal. E na hora que a gente colocou no mercado, pusemos na mão deles, né, as empresas começaram a usar e a gente viu que os usuários não usavam, os clientes internos lá da empresa não usavam. E a gente foi lá para campo para entender por que, que o povo não está usando. Ah, não, porque o WhatsApp é mais fácil. Né? Para o cliente ali era mais fácil ele mandar uma mensagem, o diretor mandar uma mensagem pelo WhatsApp mesmo, para o grupo que ele tem lá, mandar um áudio, mandar um vídeo para todo mundo e tal, do que, né, ter que instalar uma app nova, levar o time inteiro para dentro de uma app nova e tal. Então, quer dizer, às vezes aquelas perguntas iniciais que a gente fez não eram as perguntas mais corretas, né? Então, a gente tem que saber também como perguntar e o que perguntar, porque senão a gente pode ter quase que respostas confirmatórias. Assim, você pagaria por isso? Claro! Você usaria isso aqui? Lógico! É porque o brasileiro tem muita dificuldade de falar não, de falar, cara, né, não faz sentido, está ruim e tal. Então, eu acho que o mais difícil nesse momento é você conseguir respostas que te ajudem de verdade a validar. E aí você tem que ir realmente pro, né, buscar aquele público que vai ter mais essa sinceridade. E o que eu faço muito aqui na Samba é meio quase que vender para ele. Então, eu falo, então compra isso aqui que eu faço. E aí você vai ver que, veja bem, né, não é tão dolorido assim, né, dá para viver sem. E aí a gente começou a aprender maneiras diferentes de validar, viu, nossas hipóteses, porque aqui dentro mesmo a gente tem falhado muito.
É porque o processo de tomada de decisão do cliente final, quando ele está na frente do site com o cartão de crédito dele, ele vai decidir se ele vai comprar... É muito diferente, né, o estado emocional que ele está, o mindset que ele está, do que se ele for responder um formulário ou for prometer para alguém que ele vai comprar. Né? Ah, eu vou comprar sim, né? Ah, beleza. E como é que você, Gustavo, revalidaria esse teu produto hoje, se você soubesse que isso iria acontecer? Você criaria uma landing page e pediria para o pessoal lá da Latam, todo esse pessoal aí, passar o cartão? É mais ou menos isso?
Então... Nesse caso, não, então no caso B2B, eu validaria de um jeito diferente, assim, eu tentaria vender essa solução ao invés de construir, né, e depois colocar no mercado, eu já tentaria fazê-la junto com um cliente. Então, eu falo, então vamos fazer junto, né? E aí a gente ter lá a abertura do cliente de estar lá dentro, de construir isso quase que a quatro mãos, e uma vez que isso, né, rodou, a gente escala isso para outros mercados. A gente fez um produto agora, né, junto com a Porto Seguro, e aí agora é um produto que, pô, dá para a gente vender no mercado. Né? A Porto Seguro foi nosso primeiro cliente e tal. Mas o B2B você tem essa vantagem. Você consegue ter um cliente pagante que, né, que te ajuda a construir uma solução. Para ele é interessante, porque, lógico, ele, né, ele tem que ter um benefício de ter alguma exclusividade ou de pagar mais barato e tal para ter aquele produto, mas você tem um caso real e prático ali, né, de construção em cima de um problema que você consegue aprofundar muito mais. No B2C, eu faria landing page com certeza. Outro dia até fiz uma live com o um diretor de produtos da Gympass, e ele falou que a Gympass, né, nessa pandemia, teve que lançar um produto digital, fizeram isso, puseram uma landing page, botaram lá cartão de crédito PagSeguro mesmo, e o cara ia lá na landing page mesmo, passava o cartão e assinava, e os caras meio que quase que na mão colocavam, né, né, cadastravam ele para assistir lá o conteúdo de academia e tudo mais. Então eu acho que hoje tem maneiras mais baratas e mais inteligentes de fazer isso. Né? Um outro caso que, né, pode acontecer, se é um produto físico, vai pra rua vender, né, assim, pô, como é que eu vendo um boné? Sei lá, põe na rua, põe no Mercado Livre, né, vê se isso vende, vê se alguém quer comprar esse boné seu antes de escalar, né, antes de achar que todo mundo quer. Porque a gente tende, né, eu acho que a gente tende a querer se enganar, né, dizendo que aquilo ali tem mercado, assim, olha o tamanho desse mercado, mercado de boné, quantos bilhões de dólares é o mercado de boné no mundo? Se eu pegar só 1% no mercado de boné, né, e aí você começa a criar falsas verdades aí no seu, na sua cabeça, que vão justificar ou vão dizer que aquela hipótese que você tem, ela é verdadeira. Mas eu tentaria, assim, fase inicial, tentar validar a ideia. E aí um ponto de cuidado com validações de ideias com questionários, né, com vou mandar um formulário aqui, né, tem muita gente que manda, né, isso pra gente, responde uma pesquisa aí sobre delivery e tal, e é o que você falou, né, Gustavo, assim, é muito difícil que a gente, dependendo do estado que a gente tá, né, você pode falar, não, eu compraria, você receberia fruta e verdura por delivery toda quinta-feira na sua casa e tal, sim, lógico, entendeu, mas aí na hora de, então passa o cartão aqui, ah não, mas é mais fácil eu pedir ali no supermercado mesmo, é mais fácil isso aqui e tal. E aí você não faz. Então eu tentaria validar o mais perto da realidade possível.
Todo mundo fala muito sobre ela, E tá todo mundo certo, porque a vida é tudo. O amor, a família, os amigos, o trabalho, mas os perrengues também. E as pessoas, em média, vivem mais hoje. Isso é ótimo, só que os desafios também aumentam. E nem sempre isso é bom. Você que acompanha o Resumo Cast sabe que a vida está mais dinâmica e o caminho para o futuro tem travessias mais complexas. Então não adianta pensar só numa segurança financeira para depois, se você não chegar bem até lá e não usufruir o caminho dia após dia. Agora deixa eu te dar uma dica. Porto Seguro tem soluções que levam em conta esse caminho e incluem benefícios para as transições importantes pelas quais todos nós passamos. Transições pessoais, emocionais, profissionais. É preciso então planejar até o inesperado. E nisso a Porto Seguro pode ajudar e muito. Tem, por exemplo, Vida, Previdência e Viagem, que são planos financeiros bem elaborados e personalizados que levam em conta o hoje e não só o amanhã. Tem o Porto Seguro Vida, que inclui coberturas para garantir a sua renda em transições inesperadas e benefícios que ajudam você a se reinventar. O Porto Seguro Previdência é mais do que um plano de aposentadoria. É um investimento na sua vida, agora e lá para frente, porque ninguém quer parar de viver, certo? E o Porto Seguro Viagem permite que você aumente a sua bagagem de vida viajando com a família, amigos, vivenciando plenamente esses momentos tão enriquecedores. E você pode ter certeza, para Porto Seguro não se trata apenas de um seguro de vida. As soluções deles compõem uma plataforma para toda a vida. Então consulte o seu corretor ou acesse portoseguro.com.br.
Gustavo, ainda no tema validação, eu queria te fazer uma pergunta sobre MVP. Para o ouvinte que não sabe, MVP é o mínimo produto viável. É um produto que você vai lançar no mercado de maneira rápida para justamente testar a adesão, validar, entre outras coisas. E aí, uma dúvida muito comum do empreendedor, eu admito, até minha, é tentar encontrar o equilíbrio entre você lançar algo rápido, mas sem lançar de qualquer jeito para não queimar o filme da sua marca e produto, mas também não demorar muito para não perder essa oportunidade de inovar. Então, como é que a gente encontra esse momento certo de lançar? Tanto para não se queimar com um produto muito ruim, mas também sem esperar muito, perdendo a chance de poder validar e inovar.
Muito bom, Arnaldo. Eu acho que essa é uma dúvida recorrente, né, para todos os empreendedores. Né? E tem muito aquela lógica de feito é melhor que perfeito, né? Tem uns mitos aí criados na indústria que fazem certo sentido. Né? Mas encontrar esse timing certo é muito importante, assim, porque o MVP, por mais que o nome pareça, né, que é um produto incompleto, ele não pode ser incompleto. Né? Ele tem que dar alguma experiência de uso que ela é completa, né? Ela tem que ter começo, meio e fim. Então, por exemplo, a Max Milhas é um caso que a gente conta no livro. O Max, ele, quando foi montar a Max Milhas, ele né, criou uma página onde você ia lá, colocava as milhas que você queria vender ou que você queria comprar, né? Para onde você queria ir e tal. E aquilo ali, no final, na hora que você clicava OK, ele mandava um formulário. Aquilo ali chegava no Excel para pro time do Max, para ele e tal. E aí, sim, ele fazia tudo na mão, né? Ele ia lá na companhia aérea, emitia passagem, fazia não sei o que e tal. Então ele, né, e até hoje tem um pedaço manual grande lá com eles, mas olha, tem muita coisa ali que já é processual, né? Então, o mais importante nesse início é você ter certeza que a solução que você tem, ela tem começo, meio e fim, e que você consegue testar ou validar a sua hipótese para ter alguma direção do que fazer a partir dali. Então, para isso, eu acho que o grande segredo do MVP é foco, porque a gente, como empreendedor também, a gente tenta, né, num primeiro momento, fazer de tudo, né? Eu preciso resolver problema demais, você já quer ter, o cara vai fazer o Netflix dele lá, já quer ter tudo que o Netflix tem, mas pô, o Netflix tem 10 anos, cara, que tá fazendo isso aí com um monte de gente, tá? Não é assim, né? Foca em alguma coisa, foca no que é diferencial competitivo, né? Porque eu acho que o MVP ele tem que ter o grande, né, ganho que o MVP tem que trazer é no seu diferencial competitivo. competitivo. Então eu não gastaria tempo do MVP, na construção do MVP, com coisas que já estão prontas. Então, por exemplo, no meu aplicativo aqui eu preciso ter mapa. Usa a API de um sistema de mapa, né? Por quê? Porque mapa vai te adicionar valor? Não, né? Ter mapa vai adicionar... Não, tem que ter mapa, mas eu fazer um mapa, isso me adiciona valor? Não. Então, beleza, isso é meu core? Não. Então, eu vou trazer o que está pronto, né? E aí eu vou plugar um monte de coisa que já está pronta no mercado e eu vou trazer ali o que é core, o que é... Isso aqui é o que eu preciso fazer mesmo. Isso aqui é o que eu preciso validar. O resto, eu vou trazer soluções que já estão prontas, porque num primeiro momento não é o que vai validar, né? Você ter o mapa do Waze ou ter o seu próprio mapa, pode ser que não, né? Pro usuário, aquilo ali tanto faz, cara. Se o mapa é de um terceiro ou é seu, né? Mas pode ser que o serviço que você vai colocar em cima do mapa, aí sim é o que você precisa validar, né? Então, pagamento. Ah, vou criar o meu próprio gateway de pagamento. Cara, já tem um monte pronto. Pluga o que tá aí, né? E ganha tempo pra focar no que você precisa validar. O que você precisa validar não é o pagamento. O pagamento tá validado. Já tem 20 caras aí grandes que validaram pagamento online. Então, não é esse o problema mais. O problema é o modelo de negócio, o problema é valor, o problema é a pessoa vai usar isso aqui, ela vai resolver um problema dela com isso ou não. E aí que a gente tem que focar no que é o máximo de valor possível. Então, mais do que o produto mínimo viável, né, é o produto incrível viável, né? Tipo assim, como que eu posso fazer alguma coisa que é pequena, mas que é incrível, faz muito bem um negócio muito pequeno. Aí, trazendo de novo o caso do Nubank. O Nubank, ele num primeiro momento ali, era um negócio de cartão de crédito. Então, você pedia o cartão, aparecia quando você gastou no cartão ali, só isso, né? Não tinha mais feature. E aí, mas eles validaram um problema que eles sabiam que existia, que as pessoas não têm cartão de crédito ainda. Por incrível que pareça, tem uma parte gigante da população que não tem cartão de crédito. Depois, né, tem uma parte gigante da população que não tem banco. Então, vamos criar um banco digital, né, gratuito e tal. E aí, os caras vão ampliando, né? É o grow the core, assim, o cara cria o core primeiro, depois ele vai crescendo aquele core. O problema do MVP é quando ele tenta fazer coisa demais, resolver problemas demais e hipóteses demais. Né? Eu focaria numa hipótese só. Parecido aí, né, com a... Pra fechar a lógica de guerra que eu gosto muito, né? Quando a estratégia de guerra sempre entre por um lugar, né? Não tenta espalhar seus exércitos por vários lugares, né? Entra pela Normandia lá, cara. Joga todo mundo pra lá e aí dali você vai tratorando pra dentro, né? O mercado. Agora, é difícil, às vezes, quando você tem hipóteses demais para validar no seu MVP, ou você está tentando construir coisas demais que não tem valor nenhum.
Então, durante aí quase 5 anos, entregando conteúdos, né, free, gratuitos para empreendedores, mudando a vida deles. Às vezes, um pequeno empreendedor, às vezes, pessoas que nem eram empreendedoras e se tornaram, começaram a escutar a gente, nos acompanhar, a gente já faz parte da jornada dessas pessoas aí, elas começaram a absorver uns conteúdos, ter ideias de negócios, tentar compartilhar com outras pessoas ideias, tentar executar ideias. Aí chegou num ponto hoje que a gente criou o ResumoCast for Startups, que é uma espécie de incubadora de startups online, 100% online, e a gente vai ajudar esses empreendedores que nos acompanharam durante muito tempo e colocá-los eles em um processo estruturado com mentorias de alguns parceiros que vão falar sobre vários temas, marketing, growth, enfim, ferramentas, outras coisas todas, e a gente vai também colocá-los para fazer pitches uns para os outros, que isso aí a gente acredita que engrandece muito você expor a sua ideia para alguém, ter um feedback de outros empreendedores que estão ali na mesma batida. E eu queria só fazer essa pergunta para você: qual, na tua opinião, é o momento de compartilhar a sua ideia com o mundo e qual é o momento de guardar a sua ideia para si só e não falar para ninguém? Ou você acha que nunca deve se só guardar as ideias porque elas morrem todas e a gente já deve começar a validar a ideia com as pessoas logo nos primeiros estágios aí, até para ajudar esse pessoal aí que quer decidir se vai adiante com a sua ideia, se, né, se compromete? Porque começar um empreendimento, começar uma startup, começar um negócio é dizer não para muita coisa, né? Se você realmente tem comprometimento, tá sério a respeito daquilo, vai ter que dizer não para outros projetos. Então, na tua opinião, como faz para validar se vale a pena prosseguir em uma ideia de um negócio ou não?
Muito legal, Gustavo. Primeiro, parabéns, viu, pela iniciativa de vocês. Eu tenho certeza, cara, assim, que vocês impactam positivamente milhares de pessoas e faz muita diferença. Porque às vezes o cara, né, num podcast, ele escuta uma frase que muda a vida dele, que faz ele tomar uma atitude, que faz ele mudar um jeito de pensar e agir, né? Então, vocês estão de parabéns, e essa iniciativa focada aí em startups, no empreendedorismo, é muito, muito bonito, muito louvável. Sobre compartilhar ideias, eu sempre compartilhei, sempre. É lógico que você tem que saber com quem compartilhar, né? Mas o mais importante não é ter a ideia, né? Esse que é o ponto, assim. Eu acho que as pessoas ainda ficam muito presas à ideia. É muito importante ter a ideia. Inclusive, no livro a gente fala isso, né? Assim, que o mito de que sua ideia não vale nada, não é verdade. Vale, tem um valor. O problema é que a ideia sem execução não vale nada. Essa é a frase verdadeira, né? Então, eu traria no D0. Tive a ideia... Eu já começo a falar, eu tô com uma ideia de um negócio novo pra Samba, né? A gente criou a Samba Digital agora, que é uma empresa focada em transformação digital. E eu tô com uma ideia de criar um negócio para escalar ela. Pô, já liguei para um monte de gente que tem especialidade ou know-how naquele mercado para me ajudar, né? E para falar, pô, você acha que isso faz sentido? Cara, eu faria de um jeito, faço de outro. O que você já viu? E aí vem a experiência, né? Você ouvir de quem já teve experiências, de quem já viveu, isso é importante. O que não vale, que muitas vezes a pessoa vai lá e conta para um parente e o cara fala, isso não vai dar certo, isso não vale nada, isso não é aí que você tem que compartilhar a ideia. Eu acho que você tem que saber qual o ambiente. Vocês estão criando um ambiente em que o compartilhamento da ideia ele faz sentido, porque é um compartilhamento com gente que pode adicionar de alguma maneira valor, né? Ou te fazer pensar em coisas que você não tinha pensado, refletir sobre coisas que você não tinha refletido. Eu trabalho muito assim, em sempre que eu tenho algo que eu não fiz ainda, que eu desconheço, que eu não sei, né, o caminho, eu peço ajuda de cara, tá? E às vezes de cara o cara já fala, não, bicho, eu acho que por aí, ó, esse mercado é assim, isso aqui é difícil de ganhar dinheiro desse jeito, isso aqui não dá para crescer desse jeito, mas tem uma solução, se você for por aqui é melhor, desse jeito aqui tem uma empresa não sei onde que está fazendo, que é legal. Então, você tem que ter também essa abertura na sua cabeça, viu, Gustavo? Eu acho que o mais importante para quem está compartilhando não é tentar só reafirmar a sua ideia, né? Tentar fazer com que as pessoas engulam e todo mundo que falar alguma coisa fala, não, esse cara que não entendeu, ele que não sabe nada e tal. Não, a ideia de compartilhar é você também ter uma cabeça aberta para, né, rever seus conceitos, pensar de maneira diferente e aprimorar, né, essa ideia e colocá-la em prática em seguida.
Vamos lá. Bom, para você que está escutando a gente até agora, percebeu que a gente falou muito sobre ideias, Gustavo respondeu sobre como validar a sua ideia, o que é persona, como lidar com isso aí tudo, e mais importante, execução. Você que vai ler o livro, a gente recomenda que você vá, compre o livro e leia esse livro, você vai perceber que existem ali 7 passos que existem para construir e vender um produto. E ao longo de todo o livro, o Gustavo Caetano fala muito bem, explica isso de uma forma prática e com bastante exemplo. Então, através do seu conhecimento do mercado e da sua própria experiência, o autor identificou ali que existe uma ordem comprovada e regras testadas para você começar um negócio, construir um produto ou então vender um serviço. Então são 7 regras, né? A primeira regra é a concepção da ideia, que é onde você identifica um problema e pensa em um jeito de resolver esse problema. A segunda regra, o segundo passo, é entender por que queremos fazer isso. Aqui a gente está falando sobre propósito. Por que que você quer resolver esse problema? Qual é o seu grande porquê? Qual é o seu propósito? Terceiro passo, depois a gente vai para o modelo de negócio, que é a parte estratégica da coisa toda. Existem vários episódios, vários livros que a gente pode recomendar para você. Recomendo o Business Model Generation, que pode te ajudar em relação a isso. Quarto passo, próximo passo é a validação, que é onde aprovamos ou não aquela ideia que tivemos lá no passo 1. O quinto passo é a construção do produto. Aqui é onde realmente a sua ideia definitivamente sai do papel. Sexto passo, que é o passo seguinte, é o marketing e vendas, porque não adianta você ter um excelente produto que não vende, que ninguém sabe que ele existe. Sétimo passo. Depois precisamos aí, depois desses 6 passos, precisamos encontrar as pessoas certas. E aqui a gente está falando de montar uma equipe que realmente vista a camisa da mesma causa que você está vestindo. Pessoas que vão se engajar com você na sua causa. Isso faz toda a diferença na opinião do autor e na nossa também. Número 8, passo número 8 é então chega a fase do fazer acontecer, que é onde a gente cria coragem para tomar as decisões e criar um movimento que torna a nossa empresa imparável. E o 9º e último passo, por último, é necessário ter resiliência para se manter em pé e continuar lutando durante as batalhas, as dificuldades, porque elas vão surgir no seu caminho. Esses foram os 7 passos para você construir e vender um produto. Em cada passo, o autor traz dicas e ferramentas práticas ao longo do livro todo.
Para quem é esse livro?
Eu escrevi esse livro para as pessoas que têm ideias e não sabem como começar. Tá? Isso de qualquer mercado. Não é um livro focado em startups. É um livro focado em empreendedor, naquela pessoa que fala assim, eu quero resolver um problema, mas não sei nem por onde... O que eu faço, né? A partir desse momento que eu tive a ideia. Então, né, eu acho que o livro é até amplo, assim. Hoje eu recebo mensagens de gente que é professor de academia, psicólogo, tem várias profissões, médicos e tal, que leem o livro e sentem ali que o livro tem ajudado muito nesse movimento, né? De sair do pensamento e ir para a ação.
Bom, para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para todos que têm uma ideia, mas não sabem como colocar essa ideia no mundo. Não estão conseguindo tirar do papel. Se você tem um sonho, quer ajudar pessoas, deixar sua marca no mundo, essa obra para você é um prato cheio.
Na minha opinião, esse livro ele cai bem para quem está começando no empreendedorismo e ainda tem medo, ou então está com dificuldade, dúvidas sobre como dar os primeiros passos. Mas eu quero recomendar esse livro especialmente para quem tem dificuldade em validar uma ideia de negócio, para aquela pessoa que tem uma ideia, quer resolver um problema, mas não tem dificuldade de saber se realmente isso vai dar certo no mercado. Eu gostei bastante, pessoalmente gostei bastante dessa parte do livro.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
O que marcou demais para mim nesse livro foi o conceito de MVP e MAP. Bom, MVP eu já conhecia, que é o produto mínimo viável, né? É um produto simples que você vai colocar no mercado para poder experimentar realmente a adesão do mercado em relação ao seu produto. Mas o autor traz o MAP, que é o produto mínimo incrível. É um produto que você já lança no começo para testar, mas um produto muito legal que já capta a atenção dos seus clientes potenciais. É muito bacana porque eu sempre tive uma dúvida de o quão pronto tem que ser esse MVP, o quão profundo ele tem que ser. Então, pelo que eu entendi do livro, que de fato mudou a minha vida, o MVP não é algo de qualquer jeito. MVP é algo que você faz com os recursos que você tem, mas tem que ser a melhor versão possível.
Uma parte que me chamou a atenção, para mim foi marcante nesse livro, foi onde o Gustavo Caetano diz ali que para escalar o seu negócio é preciso fazer coisas não escaláveis. Porque quando a gente tem uma ideia, coloca, valida essa ideia e que a gente quer fazer o nosso negócio crescer, vem a parte naquela palavrinha mágica, como eu escalo o meu negócio. E ali ele traz até o exemplo, né, do Airbnb junto com o investidor o Paul Graham, um famoso investidor da iCombinator, um papo que eles tiveram ali, um exemplo muito legal, e isso me chamou muita atenção, que até mesmo serviços, produtos escaláveis, para você realmente escalar seu negócio, escalar sua empresa, você precisa fazer algumas coisas que não são escaláveis. O exemplo é o seguinte, os criadores do Airbnb, eles chegaram ali numa hora, eles foram selecionados para a iCombinator, né, que é uma famosa aceleradora de startups, e num dos momentos, o Paul Graham, que é um investidor, chegou para os fundadores do Airbnb e perguntou o seguinte, onde está o seu negócio? E aí os fundadores responderam ali, né, nosso negócio é no mundo inteiro, né, a gente não sabe, não tem uma localização geográfica fixa. E aí, depois de algumas perguntas, descobriu que a maioria das pessoas estavam usando o Airbnb em Nova York. E, na verdade, os fundadores do Airbnb moravam bem longe dali. E aí o Paul Graham desafiou eles a fazer o seguinte, vocês precisam se mudar para Nova York. Vocês vão fazer isso amanhã e vocês vão bater em porta dessas pessoas que estão usando já o seu serviço e vocês vão conhecer essas pessoas como ninguém. Então, ou seja, isso foi muito importante. Os fundadores do Airbnb, nessa época, eles perguntaram ali, mas poxa, a gente quer escalar o nosso negócio e conhecer todo mundo, bater em porta e porta, isso não é escalável. E aí vem a magia da resposta ali do Paul Graham. Ele falou o seguinte: aproveite para você fazer isso enquanto você é pequeno, porque vocês um dia serão gigantes e vocês nunca mais terão a oportunidade de conhecer cada um dos seus clientes. Então, conheçam agora cada um dos seus clientes e tornem, né, façam com que eles todos tenham uma experiência perfeita com o seu serviço. E deu muito certo aí para eles na época.
Frase de outdoor.
Desse livro tem uma frase que eu gosto, que é simples, mas ela é poderosa, que é: a grande finalidade da vida não é o conhecimento, mas a ação. Então é isso, assim, não adianta nada ficar só adquirindo conhecimento, né? Não adianta nada só ler livro, só escutar podcast, só, né, e fazer curso e não colocar nada em prática, gente. Então, assim, tem que sair de uma conversa como esse aqui, né, de um podcast desse aqui que teve tanto conhecimento legal compartilhado, e pensar: o que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso começar alguma coisa diferente, né? Então, acho que existe um poder, né, a ação tem um poder muito grande. A gente precisa se colocar sempre nesse lado de, tipo, será que eu estou pensando demais e executando pouco? Para a gente não virar aquele cara teórico, mas que não traz valor para a sociedade, porque você vai trazer valor para a sociedade a partir do momento que você transformar, né, todo o seu conhecimento em ação, que pode ser escrever um livro, né, que pode ser fazer um podcast. Isso tudo é ação, né? Isso aí é tudo tirar a sua ideia da cabeça. Vocês aqui, por exemplo, estão, né, impactando as pessoas porque um dia tiveram a iniciativa de começar um projeto tão ousado como o de vocês. Então, muito bonito, cara, o que vocês fazem. E essa frase eu acho que resume, inclusive, a nossa conversa de hoje. Então, repetindo aqui, a grande finalidade da vida não é conhecimento, mas a ação.
Bom, eu me imagino andando aqui no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um mundo pós-pandemia, com um monte de gente ali feliz, sorrindo, olhando para mim, porque eu vou estar na minha camisa branca, claro, sempre, uma frase maravilhosa que tem no livro, que é a seguinte: treine as pessoas bem o suficiente para que elas possam deixá-lo e trate-las bem o bastante para que elas não queiram deixar.
Vamos lá, frase na minha camiseta. Eu tô aqui com a minha camiseta e eu colocaria essa frase aqui: todos nós compramos exatamente a mesma coisa, transformação.
Desafio para o ouvinte.
Então, o desafio que eu trago para as pessoas, de maneira simples também, pegue a ideia que você tem na cabeça hoje. Tem ideia de fazer isso, vender aquilo, de criar uma startup, não sei o que e tal, e cria uma página daquilo ali, né? Cria uma landing page, né? Uma página, tem site barato para fazer isso, né? Você consegue fazer por $5 uma página online, já com template, né? Tudo prontinho. E bota um dinheirinho no Google ou no Facebook e tal para divulgar essa página, R$50 para divulgar, e vê o que dá. Né? E esse movimento, só de sair para esse movimento, de começar alguma coisa, já vai te gerar aprendizado. Já vai te fazer, né, ter que cadastrar uma conta ali no Google, que é um negócio diferente. Pô, não sei como é que faz anúncio no Google, como é que é isso e tal. Você vai ter que ler alguma coisa sobre o assunto, como é que faz alguma coisa pro Instagram ou pro Facebook e tal. Então, acho que a ação, né, tirar, por isso que é importante, a gente fala muito de tirar a ideia da cabeça, mas é porque cada movimento ele vai te trazer conhecimento, porque a partir do momento que você fala, beleza, criei uma página, não sabia criar a página, entrei aqui na Wix, paguei $5, tem um template aqui de página, fui lá, só botei, mudei os textos, figuras e tal, pronto, tá pronta a minha página. Opa, já aprendi um negócio, não sabia fazer, agora eu sei. Agora, beleza, como é que registra um domínio? Entra na GoDaddy lá, na LocalWeb, registra o domínio e pronto. Opa, aprendi a registrar domínio. Agora como é que faz um anúncio? E aí cada passo ali vai te trazer algum conhecimento que isso aí ninguém tira. Então a importância dessa execução é exatamente para que você comece a entender coisas que estão em volta da sua ideia ali, né? E você vai entender que empreendedorismo, empreender, é mais do que só ter uma ideia genial e achar que só preciso fazer um site legal e todo mundo vai querer comprar. Né? Você vai ter que entender o que a gente fala muito no livro, é que tem que fazer marketing, tem que vender, tem que saber vender a sua ideia para clientes ou para investidores, tem que saber trazer gente boa para trabalhar com você. Então tudo isso faz parte da jornada empreendedora, que é uma jornada de aprendizado constante. Não é uma jornada de começo, meio e fim, não. Assim, vai lá, faz a app e acabou. Agora já sou empreendedor. Não. Então acho que o desafio para todos é isso, é tirar já essa ideia da cabeça agora, assim, não é deixar para amanhã, não. E depois, se quiser, me manda nas redes sociais aí o site e tal, que eu dou um feedback aí, tá bom?
Desafio fantástico esse, eu tenho certeza que quem fizer isso vai abrir uma janela de possibilidades que nunca achou que existia antes, porque vai, como o Gustavo falou, ter que criar, vai ter que passar por alguma dificuldade, um desafio, para criar a página, descobrir, entrar, fazer pesquisas no Google. Isso só esse processo, essa jornada já é engrandecedora. E compartilha lá nas suas redes, marca o ResumoCast, que a gente também compartilha aqui nas nossas. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas não se antes, mandar um grande e muito especial abraço para os nossos Tribers Conselheiros, que são empreendedores que apoiam a nossa campanha de financiamento coletivo e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros a cada semana. E eu estou falando do Jorge Pretel, do Douglas Milan, do Luiz Alberjante, Jaqueline de Souza Ribeiro, do Gabriel Cunha, Luiz Luciano dos Santos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Carlos Alexandre Perim, Gustavo José de Luna Campos, Marcos Gomes de Santana, Marcele Figueiredo, Marcos Franco e do Pedro Muschitz. Esses são os Tribers que contribuem na categoria Conselheiro. E também eu gostaria de mandar um grande abraço aqui aos centenas de outros Tribers que não foram citados, mas também apoiam a gente mensalmente. Quer se tornar um deles? Visite resumocast.com.br/apoia-se.
Pessoal, muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, sabe que eu sou seu fã, né? E eu tenho muito orgulho de estar sempre podendo, né, de alguma maneira, participar aqui com vocês. Arnaldo, obrigado também. Rafa, foi muito legal. Sobre minhas redes sociais, é Gustavo Caetano, @GustavoCaetano no Instagram, Gustavo Caetano no LinkedIn. Eu respondo todo mundo. E às vezes as respostas não são positivas, viu, Gustavo? Eu digo não também para as pessoas, mas eu faço questão de responder. Posso dizer em alguma resposta que eu não tenho tempo nesse momento, que eu não consigo ajudar, que eu não fui. Né? Mas quando consigo, de alguma maneira, ajudar, dar algum caminho, podem ter certeza que eu faço, tá? Então, podem entrar em contato comigo, que eu tento, ao máximo, ser gentil também com as pessoas e ajudá-las aí dentro das possibilidades que eu tenho. E só para fechar, criei agora um curso online de empreendedorismo e inovação. Tá? Então, em gustavocaetano.com.br tem lá informações sobre o meu curso de empreendedorismo.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!